Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Eu passei, pessoal. Deu certo. Fui aceito em Harvard. E antes de começar, eu queria lembrar, acho que uma lição que eu aprendi esses dias e fazer um agradecimento muito especial. Esse primeiro agradecimento especial é pro Bruno Cunha. O Bruno já teve aqui duas vezes, quando a gente falou sobre a LLM e depois sobre a Constituição da Filadélfia, a Convenção da Filadélfia. E o Bruno foi um cara que pegou na minha mão desde o começo desse projeto. Ele que botou esse sonho na minha cabeça, uma coisa que eu nunca nem cogitaria. E Bruno, se você estiver ouvindo essa mensagem aqui, meu querido, eu nunca vou fazer nada nessa vida que possa pagar toda a generosidade que você teve comigo. E a segunda lição, pessoal, eu tava até comentando nos stories lá do Instagram do Onze. A segunda lição é porque nesses momentos de felicidade, eu fiquei lembrando, né? Nunca na minha vida meus planos A vingaram. Eu nunca tive um plano A que deu certo. Eu tentei vestibular numa faculdade, eu não consegui. Eu tentei concurso depois da faculdade, eu não consegui. Eu tentei mestrado numa faculdade, eu não consegui. E semana passada, na quarta-feira, eu tinha recebido a notícia de que eu tinha reprovado em Yale, que era a menina dos meus olhos. Eu fiquei, ah, se eu reprovei em Yale, eu vou passar em Harvard também, os padrões são muito parecidos. E de repente, hoje de manhã, quando eu estava entrando no banheiro para tomar banho, chegou uma mensagem, né, no e-mail, dizendo: olha, tomamos uma decisão em relação ao seu pedido de admissão e você tem que acessar o site. E aí eu parei ali, voltei, né? Ah, vamos logo ver isso daqui, porque vai dar errado. E aí deu certo. Deu certo, pessoal. E hoje eu passei o dia tentando esperar a ficha cair, que eu acho que ainda não caiu, tentando organizar o que eu preciso para ir. Mas a lição mais importante que eu acho que fica de tudo isso, pelo menos para mim, e eu quis aqui trazer para vocês, é que uma coisa que minha mãe me falou faz muito tempo, ela disse: olha, meu filho, você quer ver Deus rir? Faça planos. Que nunca meus planos deram certo, mas nunca ele me abandonou, nunca ele me deixou na mão e nunca os planos dele foram menores do que os meus. Então, pessoal, eu quero deixar essa lição para vocês, eu quero deixar um agradecimento ao Bruno e eu também quero deixar meu agradecimento a vocês, pessoal, porque acreditem ou não, o 11, que foi a porta de entrada de todas as oportunidades profissionais que eu já tive. Então, eu devo muito a vocês, mas o 11 aqui, ele foi também de um peso enorme no meu currículo. Então, pessoal, eu espero continuar fazendo esse projeto aqui por tempo indefinido, ainda que eu consiga ir para lá, porque agora eu estou lutando para juntar dinheiro, para pagar tudo e conseguir uma bolsa. Mas, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Eu não sei como agradecer a todos vocês por toda a companhia, por todo o apoio e pela audiência que vocês me deram nesses últimos anos. Muito obrigado. Queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para meus amigos corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos. E hoje, no Onze, a gente vai fazer uma pequena digressãozinha. A gente já fez muitas, né? Começou com teoria do direito em peso aqui no começo do ano, quase não teve direito constitucional. E a gente vai manter um pouquinho nessa linha e hoje a gente vai conversar um pouco sobre epistemologia. na área penal, pessoal, especificamente da área do processo penal, e eu tive uma honra imensa de receber a professora Janaína Matida, que trabalha junto ao ministro Rogério Schietti, que já teve aqui no episódio 151, falando da prova. E hoje a gente vai conversar um pouco como as provas podem ser produto de injustiça durante o processo penal.
Pessoal, lembrando, como sempre, que o podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente, a editora do meu coração, e a Contracorrente, ela tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá que você recebe dois livros por mês, um sempre inédito e outro do catálogo, que ainda vai te dar um benefício de ser assinante, de ter um desconto permanente no site da Contracorrente para qualquer livro que você queira comprar. Então é aquele negócio, né? É uma editora, não, é uma mãe. Além disso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 tem suas contas para pagar, Davi está tentando um LLM fora e precisa juntar dinheiro para fazer seu pezinho de meia, porque é tudo muito caro. Então, qualquer ajuda que vocês possam fazer ali no nosso Apoia-se, que está com o link aqui na descrição, é muito bem-vinda. Pessoal, eu sei que a barreira, todo mundo tem condição de doar R$ 1 por dia, por mês. R$ 1 por mês não mata ninguém, R$ 2, R$ 5. O que você puder doar é muito bem-vindo aqui. Não dura 4 minutos para você fazer seu cadastro ali e cadastrar seu cartão e assinar. Lembrando que a gente tem planos também que você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp lá, que é fechado para mensagens, então não tem spam, mas você fica recebendo ali algumas notícias que eu vou trazendo. Você vai receber episódios gravados com antecedência. E tem o plano do plenário também, que você tem acesso a receber livros da nossa curadoria que vão ser entregues lá na caixinha personalizada, com marca-página, cartão de agradecimento lá na sua casa. É isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês aqui, as mensagens que eu tenho recebido, as discussões que eu tenho tido nas redes sociais. Lembrando que quem quiser mandar alguma reclamação, algum elogio, qualquer coisa, vocês podem me achar tanto no Instagram lá do 11 Supremos, quanto também no Twitter, Davi Sobreira, BM. B de bola, M de Maria. E é isso, pessoal. Reforço aqui o meu pedido para apoiarem as mídias independentes que vocês acompanham, que fazem parte da vida de vocês. E se o 11 aí contribui de alguma forma com a sua formação, com a formação intelectual de vocês, cogite dar um pulo lá no nosso Apoia-se. É isso. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até depois da vinheta. Queridos, minha companhia do dia é Janaína Matida. Muitas pessoas me pediram essa entrevista hoje, logicamente eu não vou deixar de conceder. Janaína, você poderia se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza?
Oi, Davi. Oi para todos que estão aí nos escutando. Bem, eu me chamo Janaína Matida. Eu sou doutora em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha. Eu sou mestre graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. E atualmente também sou assessora do ministro Rogério Schietti no Superior Tribunal de Justiça. Eu pesquiso desde o tempo da minha graduação. Problema da verdade no processo, né? Sempre foi essa a minha área de incidência, de interesse, e a partir dessa perspectiva da epistemologia jurídica que a gente chama. E, enfim, desde o processo, desde do doutorado, eu poderia dizer que em algum momento do doutorado eu fui fisgada pelo processo penal. Então, não foi desde o início que a epistemologia jurídica a qual eu me filio, foi conjugada ao processo penal, mas foi justamente pelas mãos do professor Geraldo Prato, que é professor, ex-professor, né? Ele já não está mais na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, mas foi o Geraldo Prato que naquele momento falou: olha, se você se preocupa com o problema da verdade no processo, se você se preocupa com a redução de erros na determinação de fatos no processo, vai ser mais interessante ainda se você aplicar isso ao processo penal, porque as consequências dos erros judiciários no processo penal são muito mais gravosas, porque a gente está falando da liberdade das pessoas, né? E no Brasil, então, a gente está falando da liberdade das pessoas que é perdida, para que elas passem grandes períodos de suas vidas, num sistema carcerário que nós sabemos que não tem condições, né? O nosso STF já disse isso, que são condições insalubres, manifestamente inconstitucionais. E aí eu realmente comecei a ler e me enveredar, e hoje em dia eu diria que sou uma epistemóloga que se dedica ao problema da prova, né, ao problema dos fatos, da determinação dos fatos através dos esforços probatórios aplicados ao contexto do processo penal. Então, para mim faz muito sentido estar assessorando o ministro Rogério Schietti, ao mesmo tempo que não deixei de lado a minha carreira acadêmica. Eu continuo sendo professora de Direito da Universidade Alberto Hurtado, no Chile. Claro que agora não estou mais lá presencialmente, mas eu continuo dando aulas para o mestrado e para o doutorado. É isso, acho que falei bastante nessa minha apresentação. Obrigada, Davi.
Ah, Jana, se você me permite, Jana, né? Eu tô lembrando até de uma amiga que, quando viu, anunciei que ia ter um episódio com você, ela, ah, meu Deus, já tô ansiosa esperando o episódio da Jana. Eu tô aqui, todo íntimo. Janaína, quando eu vi que você estudava epistemologia e a seara da epistemologia que você estudava, eu falei assim, isso aqui realmente parece coisa, as coisas da pesquisa do Schietti. Eu não sabia que você era, eu sabia que você era assessora, mas não sabia necessariamente que era dele, né? Ele teve aqui, acho que você viu, né? Acho que foi no 151, falou das provas no processo. E para lançar a minha primeira pergunta, você vai falar sobre epistemologia num campo, sobre a epistemologia, a injustiça epistêmica num campo muito específico, que é o da justiça criminal. Eu queria que a gente começasse estabelecendo conceitos, você explicasse para a gente, e, se possível, exemplificar como é que ela se materializa, para que o nosso ouvinte ele tenha uma noção do que a gente está falando especificamente.
Perfeito, Davi. Bem, antes de eu falar sobre injustiça epistêmica, eu queria falar um pouquinho sobre epistemologia jurídica, né? Porque acho que é uma expressão que cada vez a gente fala mais sobre isso, mas ainda acho que vale alguns minutos aqui de introdução, né? Porque desde Kelsen, por exemplo, Hart ou Dworkin, a gente fala sobre epistemologia jurídica. Epistemologia nada mais é do que uma teoria do conhecimento, né? E quando a gente fala sobre epistemologia jurídica nessa acepção mais tradicional da expressão, nós estamos nos referindo a uma teoria do conhecimento aplicada ao objeto direito. Então, quando a gente quer conhecer bem o objeto direito, né? Por exemplo, Kelsen tinha esse projeto de vida, né, de construir uma ciência do direito, de propor uma ciência do direito, a gente está preocupado realmente em conhecer o objeto direito. E aí tem diversas discussões que a gente pode, enfim, imaginar entre o que é o objeto direito para ser conhecido, né? Kelsen diria que o objeto é X, por exemplo, e Dworkin diria, olha, esse objeto X ainda precisa ser complementado por outras facetas que não estão nessa primeira área de conhecimento demarcada por Kelsen, por Hart, por exemplo, né? Então, tem um grande debate aí entre positivistas, pós-positivistas, positivistas inclusivos, enfim, esse é um debate interessante e que fez parte de um momento da minha vida em que eu estava estudando filosofia do direito com Noel Struscini, que foi meu orientador de mestrado na PUC, foi meu professor, enfim. Mas, numa segunda acepção, epistemologia jurídica, se bem se refere sim a uma teoria do conhecimento, então o que que a gente tem que fazer para conhecer algo, né? Epistemologia jurídica, epistemologia quer dizer essa teoria do conhecimento. Numa segunda acepção, a epistemologia jurídica não se refere ao objeto de conhecimento, ou seja, o predicado jurídico da expressão epistemologia jurídica não se deve ao objeto de conhecimento, mas sim ao contexto no qual nós vamos realizar a atividade de conhecimento. Então, nessa segunda acepção, a qual eu me filio e o que eu realizo, né, epistemologia jurídica se refere à teoria do conhecimento de fatos aplicado ao contexto jurídico, ao processo, tá? Então, como é que eu posso dizer, afirmar justificadamente que eu conheço a ocorrência de fatos, né? Que eu posso dizer que, não sei, João matou José, por exemplo, e que isso seja uma crença verdadeira e justificada, né? para aí a gente voltar ao conceito de conhecimento. Então, é essa a empreitada da epistemologia jurídica nesta acepção que a gente pode aí recorrer ou, de certa forma, reconhecer a importância da empresa realizada por Michele Tarufo, por exemplo, por Jorge Ferrer Beltrán, por Carmen Vázquez, por Marina Gascón Abellán, que são grandes epistemólogos, né? E aí eu acabei falando dessa tradição continental da epistemologia jurídica. Então, a gente se preocupa com o conhecimento de fatos no contexto jurídico, no contexto processual. E como é que a gente conhece fatos nesse contexto? É realmente através das provas, é realmente através da atividade probatória, do raciocínio probatório, né? Então, é essa área, é essa pesquisa que me interessa. E dentro dessa pesquisa que me interessa, e aí eu vou ao conceito que nos traz aqui hoje para esse episódio, de 11 Supremos, quando a gente fala sobre injustiça epistêmica, né? E epistêmico tem a ver com o conhecimento, né? Esse predicado tem a ver com essa teoria do conhecimento. Quando nós cometemos uma injustiça epistêmica, ou quando uma injustiça epistêmica é cometida, não necessariamente por nós, e tomara que não, né? Quando é o caso de uma injustiça epistêmica, isto significa que um falante, alguém que quer transmitir uma determinada informação sobre o mundo, né? Um falante, ele tem a sua fala, o relato que ele traz descredibilizado ou reduzida a credibilidade do relato que ele traz em razão de preconceitos identitários que se tem contra o grupo de que ele faz parte. E aí a gente pode pensar em grupos sociais, né? Assim, por exemplo. E aí é importante também dizer o seguinte: esse conceito, injustiça epistêmica, ele foi cunhado, ele foi elaborado por uma epistemóloga que se chama Miranda Fricker. Há coisa de 15 anos atrás, ela defendeu a sua tese de doutorado, que era exatamente sobre isso, né? Epistemic Injustice. E neste conceito, ou através desse conceito, a Miranda Fricker estava preocupada em retratar, né, em mostrar para a gente estas situações em que um falante traz o seu relato sobre o mundo, traz o seu testemunho, traz a sua visão de mundo, né? E esse relato não tem o seu conteúdo examinado pelo ouvinte como deveria, né? Não tem a credibilidade que deveria ter sido atribuída a esse relato em razão de um preconceito identitário que se tem contra ele. Então, a gente pode imaginar, isso é, enfim, sociedades machistas, racistas, que discriminam sistematicamente, como é o caso da sociedade brasileira, não é difícil nós pensarmos em grupos sociais, não é? Que sejam discriminados e que sofram preconceitos identitários importantes e sistematicamente, né, justamente causando essa redução de credibilidade. Mulheres em sociedades machistas têm os seus relatos com credibilidade reduzida, né? Ah, a mulher é muito sensível, ela não sabe o que ela está falando, né? A gente não pode confiar, porque, na verdade, ela só está querendo criar aí um problema para o ex-namorado dela, para o ex-marido dela, enfim, age muito com a paixão e não com a razão, né? Tem todas essas generalizações de que as mulheres são vítimas sistematicamente. E também nós podemos lembrar, né, de quantas vezes nós não vemos injustiças sendo cometidas contra pessoas negras, né, em sociedades racistas. E em que pese essas coletividades sofram muitas injustiças sociais, somam-se ou se sobrepõem a estas injustiças sociais as injustiças epistêmicas. Por quê? Porque muitas vezes, quando essas coletividades, estes grupos sociais, querem dar a conhecer, querem oferecer relatos sobre as injustiças que sofrem. Por exemplo, eu não tenho meu direito à educação pública referendado, respeitado, né? Eu não, eu acabo de sofrer uma violência numa abordagem policial e etc. Quando indivíduos provenientes destas coletividades, destes grupos sociais, querem trazer relatos sobre as injustiças sociais que sofreram, né? Os seus relatos são descredibilizados. Então, queria também dizer isso. Que a injustiça epistêmica, ela não é qualquer injustiça. Ela é uma injustiça que se sobrepõe a outras injustiças sociais, porque se trata da injustiça que é realizada quando o sujeito quer oferecer o seu relato. Ele está se engajando numa atividade discursiva, comunicativa, e esse relato ele não vai ser recebido como deveria ser recebido, né? Ele não vai ser valorado racionalmente, não terá chance de ser valorado racionalmente, porque os estereótipos, porque os preconceitos chegam antes do próprio conteúdo do relato. Então, por que é esta pessoa negra, pobre, favelada, que está me dizendo algo, não vou considerar, né, uma boa reconstrução da realidade? Por que é uma mulher que está me falando isso, não vou considerar que é uma boa reconstrução da realidade. Então, assim, é claro, também é importante dizer, isso não precisa ser consciente, tá? Não é um preconceito identitário que alguém tem uma bandeira e fala assim, não gosto de pessoas negras, não confio em mulheres. Não se trata disso. A Miranda Fricker, ela está realmente sinalizando para os efeitos deletérios, de preconceitos identitários implícitos, estereótipos que nós não sabemos que temos muitas vezes, mas que estruturalmente formam parte das nossas trocas sociais, né? E aí, neste sentido, não fica difícil da gente compreender o lugar das injustiças epistêmicas, ou seja, dessa redução da credibilidade na justiça criminal, porque se em diversos contextos sociais há redução da credibilidade de falantes, perdão, em razão de preconceitos identitários que se tem contra os grupos de que eles fazem parte, né? Isso é muito fácil de enxergar, infelizmente, e de forma até maximizada ou profunda, mais aprofundada, diria, na justiça criminal. Na justiça criminal, se a gente pega, por exemplo, os processos que acontecem por drogas, por roubo, que é grande parte dos processos criminais que enchem os bancos carcerários brasileiros, né? A gente vai ver que em grande parte desses processos, os réus não têm lugar, ou um momento da sua fala sendo, não digo nem valorizada, mas muitas vezes sequer são chamados a falar, né? Em processos, por exemplo, em que a prova de reconhecimento de pessoas é tida como protagonista ou fundamental, e de forma muito injusta, né, porque mal realizada e tudo mais, nesses processos, não raras vezes, o réu nunca falou. Nunca falou. Antes de chegar a juízo, nunca falou. E, por vezes, mesmo em juízo, também não falou. Foi julgado à revelia e foi condenado assim mesmo. O caso do Gustavo Pereira Nobre, que é o Gugu, né, que é o produtor cultural no Rio de Janeiro, e que antes de eu assessorar o ministro Rogério Schietti, eu pude acompanhar um pouco mais de perto. O caso do Gugu é muito sintomático disso, que ele foi condenado, passou um ano cumprindo pena por um crime que ele não cometeu, né? E ele nunca foi escutado, nunca foi ouvido, nunca teve o seu day in court, como dizem os estadunidenses. Isso nunca aconteceu. Então, no, há casos de tanta ou tamanha desvalorização do relato de determinadas pessoas provenientes de grupos sociais minorizados que sofrem preconceitos identitários, que é algo anterior até à injustiça epistêmica, porque não tem nem relato para ter a credibilidade reduzida, ou seja, de forma perentória, Eu não me interesso pelo que você vai me dizer, porque certamente o que você vai me dizer não é uma boa reconstrução da realidade. Então, eu acho que essas lentes, né, a lente conceitual da injustiça epistêmica, principalmente em sua faceta testemunhal, ela serve muito para visibilizar, né, para iluminar essa redução da credibilidade, é uma redução sistemática da credibilidade. De determinadas reconstruções ou relatos que devem ter o seu lugar, né? Não é possível que a gente tenha tantos processos ainda, de forma massiva, massiva, sendo decididos com base, por exemplo, quase que exclusivamente no testemunho do policial. E aí, enfim, a gente pode continuar o debate, né? Porque eu vi que eu falei demais. Mas tem isso, né? Essa economia de credibilidades, ela sofre esse desequilíbrio, essa assimetria na distribuição. O preconceito identitário contra jovens negros periféricos acaba sendo compensado por enfim, por um excesso de credibilidade que é automaticamente conferido a policiais porque são policiais. Então, acho muito sintomático do nosso sistema de justiça. E acho que a gente precisa, de fato, corrigir isso.
Janaína, tem um ponto da sua fala que é incidental nessa minha próxima pergunta, que me lembrou um pouco quando eu li o Dworkin, que quando a gente discute justiça, é um conceito muito problemático porque ele é meio que subjetivo. Você perguntar o que é justiça para cada um, muitas pessoas vão dar diferentes conceitos de justiça, mas injustiça você definir, você não precisa de uma definição para enxergar que ela está presente. Quando o Dworkin descreve o caso da falta de coerência na aplicação de um precedente, a gente sabe que aquilo ali é injusto. Quando a gente enxerga uma pessoa cuja fala dela não está sendo valorizada, a gente consegue identificar com clareza a presença de uma injustiça nesse caso. Mas deixa eu puxar agora. Você me deu alguns exemplos aqui e eu queria sistematizar mais. Dentro da justiça criminal, você falou que está mais ligado a uma quebra na expectativa do que deveria haver de credibilidade no sistema probatório, em alguns elementos das provas. Você fala, por exemplo, a testemunha. Que outras manifestações dentro da justiça criminal, que outras manifestações a justiça epistêmica traz para a gente?
Eu falei testemunha, mas eu não estou me referindo ao significado ou à terminologia técnica jurídica do termo testemunha. É que a Miranda Fricker, ela faz uma distinção dentro mesmo do conceito de injustiça epistêmica e ela diz que há injustiças epistêmicas de dois tipos, né? Então são, enfim, dentro desse gênero comum, injustiça epistêmica, haveria duas espécies. Haveria, portanto, as injustiças epistêmicas testemunhais, e, por outro lado, haveria também as injustiças epistêmicas hermenêuticas. E é interessante porque ambas, né, o conceito de injustiça epistêmica maior, né, é um dano que você infringe ao sujeito, ao falante, na sua condição de sujeito epistêmico, ou seja, você olha para o sujeito e só de olhar e só de identificar que ele faz parte de um grupo social específico, né, contra o qual se tem preconceito, essa pessoa é desconsiderada enquanto uma fonte possível de conhecimento sobre a realidade no mundo, né? Então, é um dano à condição de sujeito epistêmico, termo que ela usa é knower, né? Dos sujeitos. Então, os agentes ou os sujeitos, os falantes, eles não são considerados como deveriam em sua condição de sujeito epistêmico, em sua condição de knower. E aí, esse conceito ele se desdobra em injustiça epistêmica testemunhal e injustiça epistêmica hermenêutica. A testemunhal é essa de que eu mais falei mesmo, né? É uma redução, segundo Miranda Fricker, uma injustiça epistêmica testemunhal, ela acontece quando se reduz a credibilidade do falante em razão de preconceitos identitários de forma sistemática, tá? É um tipo de injustiça que ela diz que tracks the subject. Então, em todos os contextos que ele frequenta na vida social, ele vê que, poxa, nunca contam o que eu estou falando, né? E no caso das injustiças epistêmicas hermenêuticas, há uma injustiça hermenêutica quando falta um conceito para que o sujeito compreenda bem, interprete bem os fatos que acontecem no seu entorno social, né? Nas suas experiências mundanas, não existe um conceito que deveria haver. E aí é interessante porque o exemplo que a Miranda Fricker traz no seu livro é o conceito de assédio sexual. Antes da década de 70, né, as mulheres, bom, não, há, não, ter, não, não tinha acontecido ainda grandes revoluções. Bom, justamente na década de 70 aconteceram grandes revoluções, feminismo, etc. Mas antes disso, faltava às mulheres, né, o conceito de assédio sexual, por exemplo. E aí, quando o chefe, né, demonstrava algum interesse, ela achava, ué, será que ele quer me namorar? Né? Ele se apaixonou por mim? A gente vai ficar junto? E aí, depois, ela cedia aqueles encantos momentâneos e, passado um tempo, o chefe mandava ela embora ou, enfim, diminuía a posição dela na empresa e tal, e ela ficava meio sem entender, né? Não tinha realmente categorias conceituais que iluminassem, que fizessem as mulheres serem capazes de identificar aquilo que acontecia com elas. Então, essas situações eram situações de injustiças epistêmicas hermenêuticas, porque faltava o conceito de assédio sexual, né? E tem também um filme, não, uma série? Não, eu acho que é um filme documentário que se chama Atleta A, que está na Netflix e tal, que é super interessante porque mostra a realidade de um grupo de ginastas estadunidenses também, né? E que elas, desde muito jovens, elas foram abusadas, né, pelo fisioterapeuta da equipe. E como elas eram muito jovens, né? Ginástica olímpica tem, ginástica artística ou olímpica tem essa característica. As atletas, elas são recrutadas ainda em tenra idade, então elas não sabiam o que era um abuso sexual, né? E justamente por faltar esse conceito, por não haver, de forma importante na sociedade, a coisa da educação sexual para as crianças e tal, elas não sabiam o que estava acontecendo com elas. Então, só depois de muito tempo, né, com muitos relatos já, mais de 100 atletas se disseram abusadas, né, pelo fisioterapeuta. Só a partir disso, houve realmente a preocupação da equipe norte-americana de ginástica artística de, enfim, dar voz a todos esses relatos que chegaram das ginastas. Então, a gente precisa realmente cuidar em nossas sociedades que têm essa pretensão de ser igualitárias, de ser democratas, né, que têm essas pretensões valorativas importantes. A gente tem que cuidar para que não haja também ambientes propícios a injustiças hermenêuticas, ou seja, de lacuna conceitual, desses conceitos que são tão importantes para a gente compreender os fatos que acontecem na nossa vida, né? Então, a Miranda Fricker fala dessas duas espécies de injustiça epistêmica, e acaba que eu me enveredei, a minha pesquisa é mais sobre injustiça epistêmica testemunhal. Mas testemunhal no sentido de que testemunhos, num sentido amplo, né, são uma forma de a gente transmitir conhecimento sobre o mundo. Quando a gente abre um livro, a gente tem ali um testemunho, né, com muitas fontes, que, enfim, tem a pretensão de nos oferecer conhecimento válido sobre o mundo que nos rodeia. Então, é nesse sentido que a injustiça epistêmica testemunhal, né, ela me interessa. Agora, dentro da justiça criminal, e aí para entrar na sua. Achei importante eu explicar em que sentido eu uso testemunhal, né, nesse sentido mais amplo, mas na justiça criminal, aonde tem injustiça? Onde que a gente pode apontar e falar, ih, olha aqui onde tem injustiça epistêmica, né? Eu diria, a palavra da vítima, nos crimes sexuais. A gente precisa cuidar muito para que não haja, para que nós não reproduz, não haja reprodução de injustiças epistêmicas, né? Na tomada da palavra
Já
da
não
vítima,
basta
na...
revitimização, né?
Pois é, porque tanto a partir de uma preocupação nossa humanística, né, e de preservar a dignidade da pessoa humana, dessa mulher que procurou o sistema de justiça, é claro que tem que ter essa preocupação, mas para além dessa preocupação, né, para além de uma preocupação moral e humanística, mesmo uma preocupação epistêmica, ou seja, uma preocupação com a melhor determinação dos fatos, uma preocupação com a verificação da verdade dos fatos, também nos envia a tomar em sério a palavra dessa mulher, né? Não é só, e isso é muito, né? Não me entendam mal, a palavra da mulher ela tem que ser tomada de forma muito séria, de forma muito comprometida, né? De forma muito técnica, com muita acurácia, por duas razões: porque moralmente é o correto a ser feito. E porque epistemologicamente, se a gente quer determinar os fatos adequadamente, essa mulher ela tem que sentir que ela está num ambiente acolhedor. E ademais, né, além de estar nesse ambiente acolhedor, é importante que não sejam reproduzidos nesse relato que ela traz pelo entrevistador, pela pessoa que está tomando a palavra dela, né, não sejam reproduzidos estereótipos, preconceitos identitários, né, de modo a reduzir o que ela vai falar. Isso é muito importante.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
Nesse ponto, Janaína, você me permite, é uma indagação. Eu acho que nesse ponto aqui, uma dúvida que eu tenho. Não necessariamente, eu acho que é meio óbvio, a gente está dizendo que a palavra da mulher vai ser necessariamente verdade. Mas o ambiente que a gente tem que criar para que ela seja recebida e para que ela seja verificada não pode ser um ambiente hostil. Ou seja, não é porque ela chegou lá, ela trouxe as informações dela, aí você está dizendo, você enquanto investigador, você vê inconsistências. Não é porque você vê inconsistências que você precisa criar um ambiente hostil para o resto do investigador, para o resto do procedimento investigatório. Você consegue extrair o resto das incoerências, se elas existirem, sem você precisar revitimizar ela eventualmente, criar um ambiente de revitimização.
Perfeito, perfeito. É isso, assim. Bom, a minha preocupação com injustiça epistêmica, ela reflete, né, a minha preocupação com que haja mesmo ambiente no processo penal para a valoração racional das declarações oferecidas no ambiente do processo. E para que haja oportunidade para que os conteúdos oferecidos declarativamente possam ser valorados racionalmente, nós precisamos evitar vieses, estereótipos, preconceitos, né? A gente precisa evitar que a presença, que haja essa invasão indesejada de preconceitos, estereótipos, generalizações espúrias que não vão contribuir para uma valoração racional daquele conteúdo. Então, quando a injustiça epistêmica ela acontece, ela prejudica, né? Ela impede, ela interrompe o fluxo, né, que tornaria possível a valorar tanto a produção de uma prova importante, né, quanto a valoração racional, sabe? Então, é muito ruim quando o ambiente é de injustiça, de pouco acolhimento. Agora, quando eu falo sobre a importância de a gente de ter a oportunidade de a gente valorar racionalmente o conteúdo, o que eu quero dizer é que não é porque a mulher que está falando a verdade, não é porque é policial que está falando a verdade, não é porque é uma pessoa negra, pobre, periférica que está falando mentira ou que está falando necessariamente a verdade. Quer dizer, a gente tem que parar de querer antecipar a valoração do conteúdo por conta de grupos sociais de que fazem parte os indivíduos que chegam ao processo. Então, nesse sentido, né, é muito importante, é fundamental que haja capacitação dos entrevistadores, né, das pessoas que fazem parte do momento da investigação, para que haja um ambiente acolhedor, para que haja um ambiente propício a que os relatos saiam, né, sejam oferecidos da forma mais rica e robusta possível, né, e que não se confunda o momento da produção com o momento da valoração, né? E aí, quando a gente está falando sobre injustiça, testemunhal, a gente está falando sobre a valoração, ou seja, a redução do valor, da credibilidade que é automaticamente praticada. Então, a gente tem que ultrapassar esse a gente tem que vencer esse desafio, né? Recentemente chegou ao STJ um caso que foi da relatoria do ministro Rogério Schietti, que foi um RESP, né? Deixa eu buscar aqui o número. Separei aqui, foi o RESP 2037491. Chegou a relatoria lá do ministro Rogério Schietti Cruz, o RESP 2.037.491 de São Paulo. E ele trouxe uma situação muito interessante, porque era um sujeito negro, pobre, favelado, que foi processado e condenado, né, por tráfico de drogas. Mas a defesa alegava que ele era inocente, que ele era usuário, que ele estava naquele local de venda de drogas, né? Mas que não estava cometendo o delito de tráfico de drogas. Ele estava lá para comprar e não conseguiu comprar, né? E foi pego nesse momento. E segundo a denúncia, ele confessou no lugar dos fatos, ficou em silêncio na polícia. Mas, né, esse ficar em silêncio, na verdade, seria a própria expressão, ou deveria equivaler à confissão da sua culpabilidade naquele delito, né? E é muito estranho a gente ver, e sintomático, né, dos nossos problemas, das nossas raízes, autoritárias, né? É sintomático que o direito ao silêncio não tenha sido respeitado e tenha sido interpretado negativamente aos interesses do réu, né? E aí, assim, quais são as atitudes proposicionais, né, as atitudes discursivas que o réu toma no decorrer do processo? Então, ele confessa, ele fica em silêncio e depois ele nega, em juízo ele nega. E aí a defesa diz: olha, ele confessou porque ele foi torturado. Ele sofreu maus tratos, ele só confessou quando ele não aguentava mais. Ele falou: olha, não teve mais jeito. Eu tive que confessar porque eu não aguentava mais apanhar, né? E aí é interessante a gente notar que, assim, qual é a forma como tradicionalmente a gente cuida da palavra do réu no processo penal? O réu só tem credibilidade no seu relato quando ele confessa a autoria daquele delito. Tradicionalmente é assim. Se ele diz: ah, não, não fui eu, ah, ele só está querendo se evadir. Na verdade, ele está querendo evitar, né, a atribuição de responsabilidade pelo que ele cometeu, né? E o policial está sempre falando a verdade. E aí, nesse processo, nós conseguimos ali colocar né, o ministro Schietti entendeu mesmo que era o caso de aplicar o conceito de injustiça epistêmica e trazer, inclusive, essa análise dessa assimetria, dessa distribuição ou essa economia de credibilidades injusta, né, que diz o seguinte: olha, o réu sempre está falando a mentira, a não ser que ele confesse, e a polícia sempre está falando a verdade.
Janaína, para um ponto interessante agora da nossa conversa. A gente falou, deu conceitos, problemas, exemplos. Que elementos do sistema perpetuam esse estado de coisas?
Olha, eu acho que contribui para o estado de coisas uma falta de disposição dos atores jurídicos, né? Os atores, aqueles que atuam dentro do sistema de justiça, em olhar para dentro mesmo. E aí eu não quero ser ingênua, mas eu tô muito interessada também na importância da empatia para aqueles que atuam dentro do sistema de justiça, sabe? E eu acho que é muito importante que a gente se questione a si próprio. Então, acho que é importante procurar vieses, procurar, bem, onde que a minha visão de mundo pode estar impedindo que eu enxergue outras formas de estar no mundo. Tá? Então, eu acho que, claro, isso não é o único problema do sistema de justiça, mas eu acho que o sistema de justiça, eu acho que há uma arrogância epistêmica, no sentido, a Jennifer Leck, que é uma outra autora que trabalha em justiça epistêmica, ela também fala sobre esse excesso de credibilidade que a pessoa pode dar a si mesma. Ela fala excess credibility, here. Então, do próprio ouvinte para si mesmo, né? Então, eu não estou dando excesso de credibilidade a um falante, a um expert, a alguém que eu acho que é parecido comigo e tal. Eu estou dando a mim mesmo. E eu acho que muitas vezes juízes, promotores, investigadores, eles são pegos pelo viés confirmatório, né? Por uma visão de túnel que antecipa ou de forma muito prematura, né, impede o raciocínio fático, o raciocínio probatório correto, né? Ele quer resolver aquele caso, ele quer logo dar o desfecho. Então ele fala o seguinte: não, olha só, só traz a vítima aí, a gente vai colocar as pessoas aqui, ela vai reconhecer e aí a gente segue o processo. E a gente vê que o investigador, por exemplo, em caso de reconhecimento, ele só está preocupado em colher o 100% de certeza da vítima. E essa preocupação em colher o 100% de certeza da vítima de que se trata aquela pessoa do autor, né, acaba obstruindo a possibilidade de aquela vítima exercer o seu papel enquanto sujeito epistêmico. A vítima, ela não consegue ali, né, no momento do procedimento, o alinhamento e tudo mais, quando ela tem que lembrar, né, ela deveria ser incentivada, convidada a lembrar do que aconteceu, lembrar de quem fez aquilo com ela. O policial só quer que ela confirme que é aquela pessoa ali na frente, porque ele já sabe que é aquela pessoa ali na frente. Então, eu acho que esse excesso de credibilidade que se dá a si mesmo, ou essa arrogância epistêmica, né, é um grande problema do nosso sistema de justiça. E a gente vê em diversas etapas do processo, tá? Mas eu também acho que o problema não é só de ordem ético, né, ou de ordem cognitivo individual, não. Eu acho que se é um problema estrutural, não oferecer uma solução estrutural a esse problema é uma omissão importante. Então, eu também acho que as nossas instituições falham, né? Falham em oferecer o tratamento, o treinamento, a capacitação importante, né? A capacitação necessária para que investigações com perspectiva de gênero possam acontecer, né? A gente vê aí que, né, o CNJ trouxe a resolução lá de julgamento com perspectiva de gênero. Mas o problema, né, dos delitos sexuais, dos delitos de gênero, domésticos e tal, ele não se resolve com julgamentos com perspectiva de gênero, não. Né? Antes do julgamento, a gente precisa de uma educação com perspectiva de gênero para que diversos delitos não sejam realizados, né? Ou seja, preventivamente a gente precisa de uma série de políticas públicas para evitar crimes de gênero, mas. Em não conseguindo evitar uma parcela importante disso, e a gente sabe que é assim, é preciso saber investigar com perspectiva de gênero, para não perder oportunidades probatórias fundamentais, para dar um desfecho correto na determinação dos fatos, né? E o que a gente vê é muito diferente disso, né? Falta capacitação do nosso pessoal, né, da polícia, judiciária, para que saibam produzir elementos informativos com perspectiva de gênero. Não faz muito tempo, e eu coloquei isso num artigo que recentemente publiquei sobre injustiça epistêmica na investigação. Não faz muito tempo que uma jovem mulher, né, ela foi vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro e chegando à delegacia para relatar o ocorrido. Foi revitimizada, porque ela foi levada para uma sala e os investigadores que cuidaram do caso dela, né, eles assistiram ao vídeo em que estava gravado o estupro dela por seis estupradores na presença dela. Depois de assistir esse vídeo, jogaram sobre a mesa que, enfim, estava nessa sala, as fotos que os autores dos delitos cometeram, né? E perguntaram para essa vítima: é assim que você gosta com muita gente? E essa situação, né, é uma situação que revitimiza e que é degradante e moralmente reprovável, sem dúvidas. E além disso, ela é epistemologicamente também reprovável, porque a partir deste momento, o que a vítima ofereça, né, já vai ser muito menos rico, muito menos robusto em termos epistêmicos do que ela ofereceria se ela tivesse sido bem recebida, se ela tivesse re sido recebida por pessoas capacitadas para tanto, né? Então, acho que a gente precisa rever o nosso sistema de justiça com muita sensibilidade e empatia, né, para que em diversas etapas, investigação, né, e conformação do conjunto de elementos informativos probatórios sejam o mais robusta possível, e que isso que é o mais robusto possível produzido no momento da investigação junte-se a um momento de produção de provas no ambiente do processo, né, com contraditório, com ampla defesa, mas também com humanidade com as pessoas que estão ali envolvidas e que finalmente, haja a possibilidade efetiva de que as provas que são produzidas elas sejam racionalmente valoradas. E quando eu digo racionalmente valoradas, eu estou opondo a valoração racional à valoração enviesada por estereótipos raciais, de classe, de gênero e etc. A gente não pode contar que as dúvidas, quer dizer, conceito de dúvida razoável, né? O que é a dúvida razoável? É difícil mesmo, né? Porque nos Estados Unidos, que é o lugar que a dúvida razoável mais é conclamada, né, tradicionalmente, eles não podem muito falar o que é dúvida razoável lá, né? Porque dizem, bom, mas aí você está instruindo muito o júri. É um conceito autoevidente, dúvida razoável. Não precisa falar o que é dúvida razoável, porque todo mundo sabe o que é dúvida razoável. Eu não sei se todo mundo sabe o que é dúvida razoável ou não. Mas talvez, mesmo que a gente não tenha um acordo, né, uma definição tão clara do que seja dúvida razoável, a gente pode cortar algumas arestas e algumas beiradas aí nesse conceito. Uma dúvida causada por estereótipo de gênero não pode estar incluída dentro do conceito de dúvida razoável. Então, se o que a mulher disse está sendo colocado em dúvida, porque, por exemplo, ela voltou, imagina um caso de estupro de vulnerável, e aí a vítima voltou a se encontrar a ir à casa do autor do delito, né, a casa do réu. O réu é o tio dela. Aí, porque ela voltou à casa do tio, que é o pai do primo, dos primos, que é o marido da tia dela. Aí, porque ela voltou a se ver com o tio, então ela não sofreu violência sexual? Quer dizer, essa dúvida causada pela vítima ter voltado a se ver com o seu com o acusado, é uma dúvida causada por estereótipos de gênero. É uma dúvida causada por aquele que não está preparado para enxergar relações marcadas por poder, por opressão de gênero. Porque como é que você vai cobrar de uma menina, por exemplo, de 13 anos, que ela escolha o itinerário dela? Não, não vou voltar mais para lá, não, porque, pô, esse cara me estuprou. Está exigindo uma ação, né, uma autonomia intelectual muito grande dessas meninas de 13 anos. Então, eu gostaria que a gente repensasse mesmo o que que cabe dentro de dúvida razoável. E acho que isso é importante para a gente conseguir mesmo produzir, construir um sistema de justiça criminal menos inóspito às mulheres, né? Porque aí, se a mulher precisa, enquanto vítima, do sistema de justiça criminal, é sinal que o Estado já falhou com ela uma vez, porque ela está lá enquanto vítima. E seria muito importante que não falhasse essa segunda vez, revitimizando ela, né, também através do próprio processo. Então, eu diria que são muitos os desafios, né? Acabei me alongando, mas são desafios que começam muito antes do processo, para prevenção, né? Mas no que a gente não conseguir prevenir, é preciso investigar melhor. E depois de investigar melhor, não está solucionado ainda, porque é preciso também treinar o raciocínio judicial sobre fatos para que não esteja enviesado por estereótipos de gênero. E os estereótipos de gênero não são invisíveis. A gente precisa tirar eles debaixo do tapete, visibilizá-los para saber que eles existem e aí então oferecer soluções nos casos concretos. E finalmente pensar no que é valorar racionalmente a prova e no que é aplicar o além de toda dúvida razoável nesse cenário, né? O que pode estar dentro de dúvida razoável e o que de nenhum modo pode ser aceito enquanto dúvida razoável. Acho que não é uma coisa fácil. Mas eu acho que só de a gente já estar conversando sobre isso, e, por exemplo, estar aqui no 11 Supremos falando sobre isso e visibilizando o problema, a gente já está, de algum modo, contribuindo para a solução, né? Não tem como a gente solucionar problemas que a gente ignora. Então, a gente está num primeiro passo.
Janaína, essa parte que você me falou do crime de abuso foi assim estarrecedora. Penal não é, processo penal e penal não são minhas áreas, então eu procedo com muita cautela quando eu faço sugestões, mas assim, do mesmo jeito que aquele caso da legítima defesa da honra, que agora não é mais permitido, foi abolido, às vezes me causa estranheza o uso de determinados argumentos nessa linha do que você falou. Autorizar que determinados argumentos possam ser feitos. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo da Mari Ferrer. Pronto. Eu vi na íntegra aquela audiência. Eu acho que o juiz ele deveria ter sido mais enfático. Não acho que foi um caso de responsabilização. Eu acho que o Intercept, quando ele soltou aquela notícia, ele fez um recorte que foi injusto. Eu acho que realmente o advogado fez uma barbaridade. E eu acho que aquele tipo de barbaridade poder ser cometida sem uma devida punição é um negócio absurdo. Então, eu te pergunto, ainda dentro do que você falou e já pegando um gancho, em que medida a gente, sem violar as regras do processo penal, a gente consegue limitar o que pode ser dito, o que pode ser perguntado, a forma que pode ser perguntada? Isso deveria caber, por exemplo, ao CNJ criar um padrão de diretrizes? Isso ou isso realmente estaria fora do escopo e a gente estaria causando uma limitação na hora do processo, impedindo que os advogados exerçam o seu trabalho ali.
Olha, a Lei gente, a Lei Marie Ferrer já faz isso, né? Fala sobre a importância de todos os atores processuais são responsáveis pela proteção da vítima, né? Naquele lugar, né? Naquele ambiente. Então, eu acho que, de certa forma, soluciona isso. É importante também, assim, né? Soluciona e que...
Em tese, pelo menos, né?
É aí que eu ia também, porque a gente sabe bem que norma não é texto, né? Então, assim, texto normativo é um primeiro esforço importante para que uma norma passe a existir, mas norma é o significado que se atribui a textos normativos. Então, a gente sempre bota muita fé em texto normativo, no esforço legislativo, e precisamos, tornar isso realidade, né? Tornar o texto legislativo realidade e rotina das salas de audiência. Eu acho que a gente já está muito mais atento e vira notícia rápido esses casos de abuso, né? Assim, em redes sociais, não faz muito tempo que, acho que meses, que uma advogada que faltou à audiência, e aí a desembargadora dizia, né, lá na audiência, que ia deferir o pedido dela, que era de enfim, remarcação da audiência, porque ela tinha faltado, porque ela ia dar à luz. E aí o desembargador ali, presidente, perde totalmente as estribeiras, e perdoe aqui o português mais coloquial, e diz que aquilo era um absurdo, que gravidez não é doença, né? E a gente percebe ali também esses estereótipos atuando contra a mulher advogada, né? E cerceando ali a importância do seu relato, da sua fala, para reconstruir o seu lugar de mulher grávida que vai dar à luz, naquele momento não pode existir, exercer a sua profissão, né? Então eu acho que a gente precisa realmente capacitar, porque é isso mesmo, né? Assim, no CNJ também, ano passado, foi esse ano, foi no final do ano passado, início desse ano, que a resolução 484 sobre reconhecimento de pessoas, ela foi, enfim, enaltecida, votada e importantemente a então presidente, que era Rosa Weber, do CNJ. Ela, enfim, fica a favor, né, da resolução 484 sobre reconhecimento de pessoas. É muito importante a resolução, né, que dá contornos ali de como o reconhecimento de pessoas ele deve ser produzido, como ele deve ser valorado e etc. Mas agora aquela resolução, ela precisa ser, o conteúdo da resolução precisa ser capilarizado para cada delegacia de polícia, para cada vara, né? E esse é o desafio mesmo, ainda mais em um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, por exemplo, uma legislação procedimental lá do estado do Rio de Janeiro, né? Que foi sancionado pelo governador Cláudio Castro, dizendo como o reconhecimento de pessoas deveria ser produzido, nas delegacias de polícia a partir de agora no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele complementa a incompletude, perdoe a repetição, mas complementa o que falta no artigo 226 do Código de Processo Penal, né? É justamente o procedimento complementando o que o processo não disse. E isso é fundamental, né? Isso, posso citar esse exemplo da legislação sancionada há pouco pelo governador do Rio de Janeiro, e também uma outra portaria que foi sancionada agora também, acho que tem um mês e meio, no máximo, pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sabe? E falando sobre reconhecimento de pessoas no estado de São Paulo. Então, eu acho que é importante isso, e a gente precisa vencer as resistências às mudanças. E para vencer essas resistências, é preciso muito diálogo institucional, é preciso que a gente, não sei, compreenda mesmo, né? Assim, e se envolver realmente em esforços de eventos, enfim, situações que propiciem o diálogo institucional, porque assim, o Poder Judiciário, o CNJ, o STJ, o STF não vão conseguir alterar o estado de coisas sozinhos, né? E não devem conseguir mesmo, não é para que consigam mesmo. A gente precisa conseguir mudar o estado de coisas da nossa justiça criminal, tendo esses esforços conjugados com todas as instituições que formam parte da justiça criminal. A gente precisa fazer com que polícia, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, OAB, etc., todos, né, se reúnam em torno desse esforço que deve ser comum. Acho que... Não, eu sei que não é algo fácil, mas eu acho que hoje a gente está num lugar melhor do que, por exemplo, a gente estava em 2020, quando a gente lembra do HC 598886 do ministro Rogério Schietti, é de outubro de 2020. Até então, reconhecimento de pessoas e as formalidades do 226 eram mera recomendação. Hoje em dia, sim, temos resistência à nova interpretação oferecida ao artigo 226 pela sexta turma, pela terceira sessão, né? Porque a quinta turma também acompanhou isso. Temos resistência? Sim, temos resistência, mas nós temos também muitas, muitas boas instituições e acompanhando essa mudança, né? E é importante mesmo que haja esse reconhecimento de que mudanças fazem parte de um sistema de justiça que quer avançar, porque, bom, quando a gente fala sobre fatos, né, sobre determinação dos fatos, isso não é importante só para a justiça criminal. Isso é importante para diversos contextos sociais, né? Quando a gente olha para as ciências, a gente quer avanços científicos aí, a gente pode olhar para as ciências médicas, por exemplo, né? Poxa, a gente passou pelo que passou na epidemia. Epidemia? Foi uma epidemia ou foi uma endemia? Bom, agora.
Pandemia.
Uma pandemia. Por tudo que a gente passou na pandemia do coronavírus, né, do Covid, e como foi importante a gente confiar e a gente enaltecer, valorizar avanços, né, na acurácia científica. E se nas ciências e para a nossa saúde é importante sermos mais precisos, não deveria ser tão difícil assim a gente entender que, para atribuir responsabilidade jurídica, para dizer quem pode ficar livre e quem tem que ficar preso, né, principalmente em condições inconstitucionais como as brasileiras, como a brasileira, né, a gente também precisa ser mais, a gente precisa ser mais acurais, a gente precisa ser mais cuidadoso, né, mais cauteloso, e acho que cometer menos injustiças epistêmicas, ou desenhar um sistema probatório mais infenso a injustiças epistêmicas é um passo importante. É um passo importante a determinação dos fatos, dentro do direito, se comunicar, se dialogar, ou ser mais poroso aos avanços científicos que são conquistados fora do direito, né? Não estou dizendo que isso deve ser automático, ou seja, a gente descobriu alguma coisa, tem que rapidamente, automaticamente entrar no direito. Não é assim, porque a gente sabe também que tem muita junk science, né? Metodologias que não são confiáveis, embora se apresentem como se fossem. E, claro, o direito tem que colocar um filtro para isso, mas o filtro que o direito deve colocar, né, de nenhum modo pode se confundir com uma falta de comunicação total, né? Não pode ser um muro absolutamente impermeável a mudanças. Então, se a gente quer acertar mais em matéria de fatos, matéria probatória, A gente tem que conservar mais uma humildade epistêmica e aceitar realmente contribuições de outras áreas de conhecimento. Acho que a epistemologia jurídica e falar sobre injustiças epistêmicas é só uma perna de tudo isso, né? Mas a epistemologia jurídica, ela é esse elogio realmente a um diálogo permanente que o direito e a determinação dos fatos dentro do direito deve manter com áreas de conhecimento desenvolvidas fora do direito, né? E nesse sentido, voltando para as injustiças epistêmicas e para a gente começar aí para o fim, né? A injustiça, nos preocuparmos com injustiças epistêmicas significa a gente se preocupar em conferir o devido valor, a devida credibilidade aos relatos que chegam ao processo penal para contribuir com a melhor reconstrução dos fatos, né? Nem mais, nem menos credibilidade da devida. E para isso, a gente precisa ter a oportunidade de valorar racionalmente o que é oferecido. Para valorar racionalmente o que é oferecido, a gente precisa não jogar fora de forma imediata e automática porque é uma mulher que disse, porque é um garoto negro que está afirmando, né? A gente precisa colher essas falas, dar lugar a essas falas, acolher essas falas antes de julgar essas falas. É isso, acho que é por aí.
Jana, só uma última pergunta antes da gente encerrar. Você mostrou muitos elementos de como a dogmática, né, a prática pode ajudar a diminuir essa situação. Mas fazendo o link com a discussão, um debate recente que está tendo, eu acho que existe uma questão teórica que, ao mesmo tempo que ela depende de ações top-bottom, mas ela age de maneira bottom-up, se a gente tiver essas iniciativas, que é o caso da representatividade. A partir do momento que grupos vulnerabilizados eles têm mais representantes em espaços de poder, é automático, e isso a gente tem estudos teóricos, a gente tem estudos empíricos que mostram isso, é a valorização dessas pessoas enquanto cidadãos na sociedade, do espaço de fala que ela tem, do impacto que um testemunho, uma contribuição na justiça delas vai ter, muda também. Isso, pelo que eu estou falando aqui, ao mesmo tempo que a gente precisa, ao mesmo tempo que ele vai agir de baixo para cima, né, ele precisa de um estímulo de cima para baixo, porque muitas vezes essas pessoas elas precisam de mecanismos para ter acesso a esses cargos de poder. Muitas vezes mecanismos diretos, com indicação, e muitas vezes mecanismos indiretos, que são algum tipo de auxílio que vai lidar com algum tipo de injustiça histórica ou coisa do gênero.
Eu concordo plenamente, assim, acho que não faz muito tempo também, acho que foi 20 de novembro que eu vi essa fala, posso estar equivocada, mas uma fala muito simbólica, forte, da juíza Adriana Cruz, que agora está no CNJ, e ela falava, né, no depoimento que ela deu, ela falou: olha, há muito pouco tempo atrás, há muito pouco tempo histórico atrás, os meus antepassados chegaram aqui, muito perto de onde eu trabalho, e ela se referindo ao lugar que ela trabalhava lá no Rio de Janeiro, quando ela estava na Justiça Federal lá, né? Eles chegaram aqui por navios negreiros sequestrados, e eles tiveram que esperançar para eu estar aqui, né? E eu não posso me dar o luxo de desistir, porque eles esperançaram e eles sonharam o lugar que eu estou ocupando hoje. E eu achei muito representativo, muito emocionante, né? E muito representativo essa fala dela. Porque para que essas mudanças ocorram, né? Primeiro a gente precisa sonhar com essas mudanças. E sem dúvida alguma, né, quando há indivíduos de grupos minorizados, né, tradicionalmente minorizados, ocupando lugares de poder, eles servem a desenviesar aquele ambiente, aquele contexto no qual eles estão contribuindo. É muito chamativo isso, né? Porque pensar, por exemplo, em injustiças, em tantos crimes que são cometidos contra mulheres. Se nós temos mulheres julgadoras, uma sensibilidade, talvez, algo que. Eu não estou dizendo que os homens são. Deliberadamente, eles deixam de enxergar alguma
Já,
coisa.
se me permite um exemplo bem nesse ponto aí, eu estava conversando com um amigo e ele me colocou um exemplo muito bom. Que numa discussão, a gente discutindo, estava um grupo de pessoas e um deles disse, né, olha, uma pessoa, por exemplo, um julgador, ele estava falando, um julgador, quando ele presencia, quando ele bota um julgador, se ele sabe que o fogo queima, ele não precisa colocar a mão no fogo para saber que ele queima. E a resposta que foi dada foi: olha, ele pode saber que o fogo queima, mas só quem colocou a mão no fogo sabe como queima. Então, um julgador homem, ele pode se compadecer, ele pode ter toda a boa vontade do mundo para ter uma leitura sobre um determinado caso. Mas ele, enquanto branco, nunca vai saber o peso que é uma pessoa negra que sofre racismo. Ele nunca vai saber o que é uma mulher que sofreu um assédio sexual. Então, por isso que a riqueza epistêmica de você ter mais leituras diversas vai dar uma enriquecida nesse ambiente. Eu espero ter que a minha interrupção tenha ilustrado bem seu ponto.
É, mas é isso mesmo. Nesse ponto eu ia, que é importante mesmo que haja uma pluralidade e uma diversidade de integrantes de órgãos colegiados, justamente para desenviesar, porque os julgadores são humanos, né? A gente não pode confundir o ser com o dever ser. E para a gente melhorar o nosso sistema de justiça, acho que a gente tem que cuidar bem, do que é, né? E saber dos limites cognitivos, limites, daquele que está lá fazendo o seu melhor, e pode ser que o seu melhor precise ser complementado com estratégias institucionais, realmente, né? Estratégias institucionais justamente para desenviesar. Então, eu acho importantíssimo que haja mais mulheres, que haja mais mulheres negras, que haja grupos minorizados, envolvidos no espaço de decisão, porque isso certamente vai servir para que os pontos cegos, né, o que a gente chama de pontos cegos, eles sejam cada vez menos frequentes, né? É demais, realmente, a gente esperar que grupos formados por pessoas quase que homogêneas, né, do ponto de vista dos grupos sociais que elas fazem parte, elas sejam capazes de ver o que acontece com todo mundo. Acho que a gente deveria realmente facilitar para que o resultado seja melhor. E eu acho que a estratégia de colocar mais diversidade é uma estratégia que não pode ser mais, não deveria ser mais evitada, né? Isso, claro, não reduz ou não elimina a necessidade de capacitação técnica, e de perspectiva de gênero, perspectivas raciais, também para os julgadores. Acho que uma coisa não exclui a outra. A gente precisa de tudo isso para que, tenhamos melhores resultados. E eu estou aqui falando dos julgadores porque é quem no final vai tomar a decisão, mas isso não se aplica só a eles, né? Acho que no início também da nossa conversa, ou em outro momento da nossa conversa, eu falei o quanto é importante a capacitação para todos as instituições que formam parte do sistema de justiça. E acho que a representatividade de minorias também, né? De grupos sociais, diria. De uma diversidade realmente, representatividade dos grupos sociais que formam parte da sociedade brasileira, que integram a sociedade brasileira, devem estar em todas as instituições, né? E acho que a gente está caminhando para melhorar isso, estamos ainda longe, mas menos longe do que ontem. E acho que isso é bom. Eu não vejo muito, sabe, essa imagem da justiça cega. Para mim não faz mais muito sentido, não. Eu acho que a imparcialidade, ela não precisa de uma justiça cega, ela precisa de uma justiça que enxergue a humanidade de todos os envolvidos. Posso estar parecendo muito ingênua, talvez, mas é mesmo o que eu acredito, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente de uma justiça imparcial, mas uma justiça imparcial precisa de instituições que valorizem o desenvolvimento de um olhar empático dos atores que fazem parte delas.
Janaína, chegamos aqui no nosso bloco final. Como o podcast ele tem uma destinação predominantemente acadêmica, eu vou te pedir indicações de leitura, eventualmente culturais, filmes, séries. Você fez citação de que pelo menos aqui duas pesquisadoras durante a nossa conversa, se puder citar trabalhos delas, eu posso deixar linkado aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando. Vou deixar linkado aqui na descrição do episódio. Fique à vontade. Inclusive, aqui o Jabá é liberado, então, quiser indicar seus trabalhos também, por favor.
Tá certo. Bem, eu vou indicar primeiro o da Miranda Fricker, que foi quem cunhou o conceito de injustiça epistêmica, acho super importante, né? Tem, então, chama Epistemic Injustice, The Ethics and Power of Knower, e esse livro, Epistemic Injustice, foi traduzido pela FEDUSP, então já tem injustiça epistêmica. Foi traduzida pelo Breno, que é professor de filosofia. E tem no site da FEDUSP, tá? Foi traduzido esse ano. Também tem um livro que saiu esse ano da Jennifer Leck. O primeiro livro era da Miranda Fricker, um livro que a capa, assim, é muito novo, portanto não tem tradução ainda, mas é muito bom. Se chama Testimonial Injustice e é um livro sobre injustiça epistêmica testemunhal. Que foi escrito pela Jennifer Leck, e ela fala exclusivamente das testimonial injustices que acontecem no sistema de justiça criminal. E aí ela fala, então, dos casos de falsas confissões, né? As falsas confissões são casos de excesso de credibilidade, de injustiça epistêmica agencial, ela desenvolve esse conceito lá, muito interessante. Ela fala sobre os casos de reconhecimento de pessoas, que também a vítima ela não consegue atuar de forma epistêmica, porque, né, os responsáveis pelo reconhecimento de pessoas contaminam as suas recordações de forma a sugestioná-las. Muito interessante. Então, eu indico muito esse livro da Jennifer Leck também. E também tem, né, Os Fatos no Processo Penal, que eu escrevi, que eu coordenei junto com a Lívia Moscatelli, saiu pela Marcel Pons, e ele tem 16 capítulos escritos exclusivamente por autoras pesquisadoras mulheres. E para esse livro, nós escrevemos, eu e Lívia, um artigo sobre injustiças epistêmicas que ocorrem na investigação preliminar, né? E, bem, grande parte do que nós conversamos hoje está ali retratado nesse artigo também. Também está no site da Marcial e pode ser adquirido. Eu diria que essas três leituras são interessantes. Bom, sobre injustiças epistêmicas, eu coordenei um número da Revista Brasileira de Direito Processual Penal sobre injustiças epistêmicas, foi um número dedicado especialmente a injustiças epistêmicas, que eu escrevi o editorial com o professor André Pais sobre as injustiças epistêmicas no contexto do processo penal. Então, também indicaria essa leitura e tantas mais outras que estão ali naquele apanhado de artigos que são valorosos e um bom primeiro passo para quem se interessa por esse fenômeno.
Janaína, muitíssimo obrigado, muito enriquecedor. Acho que quem vai escutar vai gostar bastante. Eu gostei, aprendi muito. As portas do Onze, elas estão sempre abertas. Espero que a gente possa voltar a conversar novamente. Muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.